Bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do programa A Conversa Com, na Rádio Vidigueira, edição de sexta-feira, 13 de novembro, o nosso programa que semanalmente leva um convidado até si, como já teve a oportunidade de ouvir, Rui Garrido, presidente da ACOS Agricultores do Sul, também da Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo, é o nosso convidado nesta edição. Vamos falar um pouco sobre aquilo que tem sido os efeitos da pandemia, desta pandemia da Covid-19 na agricultura. Engenheiro, bom dia, obrigado pela disponibilidade de estar aqui connosco em direto neste programa, ainda mais numa altura e sob uma conjuntura tão complicada como estamos a atravessar. E precisamente em virtude desta atual situação pandémica que atravessamos, que diagnóstico é que é possível fazer neste momento ao setor agrícola? Que impactos é que está a ter o setor devido à pandemia da Covid-19?
Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. De facto, houve, quando foi da primeira vaga, houve uma série de setores, alguns aqui muito importantes na nossa região, que sofreram quebras muito acentuadas nas suas vendas. Isso foi uma coisa que foi muito falada. Estamos a referir, por exemplo, ao setor do vinho. Estamos aqui na Vidigueira. O setor do vinho foi um dos setores que mais sofreu com a pandemia e que vai continuar a sofrer. Houve uma recuperação, mas nesta fase agora de que estamos outra vez de estado de emergência, eu temo que isso possa voltar a acontecer outra vez, porque o consumo de vinho baixou bastante naquele período todo que tivemos desde março para cá. Houve aqui a maior generalidade das adegas da nossa região, nomeadamente adegas particulares, estiveram em layoff. Grande parte dos funcionários não trabalhavam. Quebras de venda muito significativas e quebras nos preços também, porque se começaram nessa altura a vender vinhos um pouco mais baratos. Portanto, esse foi um dos setores muito afetados e que vamos ver como é que será agora daqui para a frente, que eu penso que já se começa a notar outra vez alguma afetação. Nessa altura tivemos quebras de preços muito significativas e normalmente quando se fala em quebras de preços, elas são provocadas, foram provocadas basicamente por quebras no consumo dos produtos. Referindo-nos, por exemplo, aos queijos. Aqui fora da nossa zona, um setor também importantíssimo aqui no Alentejo, no nosso Alentejo litoral, que tem a ver com a produção de frutas e legumes, na zona toda, aquela zona do concelho de Odmira, foi também uma zona muito afetada. Houve, inclusivamente, grande parte da produção que foi destinada para, uhum, para lares, foram desviadas da produção. Portanto, os mecanismos comunitários que prevêem estas situações foram ativados como forma de minimizar os custos de todos estes produtores. Esse foi, de facto, também um setor muito afetado. Mas na nossa zona, tivemos, obviamente, os borregos e os bovinos. Nós ali na ACOS começámos a ter aquilo que nos tinha acontecido, ou pelo menos há muitos anos não acontecia. Vários produtores a ligarem-nos a ver se conseguiam vender os seus borregos, que não era só já por uma questão de preço, é que não havia ninguém que os quisesse comprar. A quebra
neste... Isto constitui-se como uma situação inédita.
Exatamente.
E foi
portanto, isso era sintomático. E, portanto, nós, como sabe, ali na ACOS comercializamos borregos e comercializamos bezerros e bezerras, não só através dos leilões, mas também com os nossos parceiros espanhóis, com quem comercializamos estas duas espécies. E, de facto, tivemos uma procura, nem todos os agricultores, nem todos os nossos sócios, só alguns é que comercializam estes produtos connosco, e, portanto, tivemos ali uma avalanche de pessoas interessadas em querer entrar. Este tipo de pensamento nos leva para aquela velho problema que temos desde há muitos anos, que é a falta de organização da produção, nomeadamente nestes produtos do setor da pecuária. Nós estamos muito mal organizados. não temos agrupamentos de produtores. Se nós compararmos aqui a nossa organização com a organização aqui dos nossos vizinhos espanhóis, portanto, que nós conhecemos hoje em dia muito bem.
Essa foi uma das conclusões, e no outro dia referia precisamente isso em declarações aqui na Rádio Vidigueira, foi uma das conclusões que saiu também aqui daquele webinar sobre a pecuária extensiva, que decorreu a semana passada.
Exatamente. Portanto, esta é uma percepção que nós já tínhamos. Eu estava a dizer que comercializamos borregos e bovinos aqui com parceiros espanhóis. Os nossos parceiros espanhóis são cooperativas agrícolas, são cooperativas que estão organizadas em cooperativas de primeiro grau e segundo grau e que comercializam a produção de todos os seus associados. E são coisas que são já cooperativas enormes. E, de propósito, no seminário, depois de ouvirmos o engenheiro Eduardo Diniz, o diretor do Gabinete de Planeamento do Ministério da Agricultura, ele disse precisamente isso, quer dizer que aquilo que tinham, que, portanto, em termos estatísticos, aquilo que se verificava ao longo dos últimos anos, é que tinha havido uma diminuição do grau de organização da produção. E isto é de lamentar.
Mas a que se deve?
Deve-se a muitas situações. Deve-se, por um lado, temos que fazer meia-culpa. Por um lado, nós, agricultores, ainda...
Um pouco entrosamento entre os agricultores.
Exatamente. Nós, agricultores, como sabe, e isso varia um bocado de região para região, mas muitas vezes só quando temos, só nos lembramos de, como é que diz o ditado?
Santa Bárbara,
quando faz trovões, não é? E aqui é um bocadinho a mesma coisa. É por isso que tivemos tanta gente a ligar para a Acos durante este período, porque as pessoas só se lembram de muitas vezes das suas associações, das suas organizações, quando não conseguem mesmo vender os seus produtos de forma nenhuma. Portanto, nós temos que nos entregar de corpo e alma às nossas associações. Na nossa secção, por exemplo, de bovino, de ovinos, os produtores que comercializam connosco têm toda a confiança em nós. Nós temos este acordo com os espanhóis e eles entregam ali a sua produção pura e simplesmente. E é este espírito que tem que prevalecer. Se não prevalecer, não é fácil. Portanto, muita culpa nossa. É para, se calhar, também muitas vezes nós não sabemos passar a mensagem. Bom, haverá aqui culpas de todos. O setor, seguramente, que é um dos culpados. Agora, também temos que ter atenção. Não sei se você se lembra, mas aqui já nos primeiros quadros comunitários havia grandes ajudas e a maior parte dos agrupamentos produtores que estão informados, alguns com muito sucesso, vêm alguns desse tempo, muitos desse tempo, em que havia grandes ajudas para a
formação. Esse incentivo também ajudava.
Exatamente. Havia incentivos para a constituição destes agrupamentos, até com ajudas muito significativas para a construção das suas sedes, das suas redes de frio, da sua armazenagem, etc. Portanto, que hoje em dia já não é tudo assim. Portanto, depois há aqui uma questão que a gente também vem sempre debatendo há muito tempo com o Gabinete de Planeamento, que tem a ver com a burocracia para a organização do Gabinete de Produtores. Neste momento, a legislação não permite que, pura e simplesmente, uma associação como a ACOS possa ser um Gabinete de Produtores. Ora bem, então, nós, por exemplo, temos ali, voltando aqui outra vez à comercialização que temos com os nossos parceiros espanhóis, seja nos bovinos, seja nos ovinos, nós temos secções na ACOS específicas para o efeito, têm contabilidades próprias, os seus agricultores que são aderentes têm regras próprias. Portanto, porque é que nós, ACOS, não podemos ser um grupo de produtores para vender os nossos? Mas, por isso, simplesmente, a lei não nos permite. Não permite, a legislação não permite que uma associação seja um grupo de produtores. Portanto, isto implica que temos que estar a fazer a gastar dinheiro, constituir uma outra associação paralela, com capital próprios.
Quer dizer, uma outra figura jurídica.
Tal e qual. Outra figura jurídica que custa dinheiro, é burocrática, etc. Portanto, tem que haver aqui não só incentivos, como uma diminuição dessa burocracia, para que também, em conjunto, a gente consiga aumentar, de facto, a organização da nossa produção. É fundamental.
Mas têm chegado muitas, têm sido reportadas muitas dificuldades, isto porque também foi público foi efetuado quer por parte do Governo, quer por parte do, também do Presidente da República, enaltecido o papel do setor precisamente na altura da pandemia, na primeira vaga da pandemia, como um setor de suporte a todo o país. Isto também demonstra de alguma forma a vitalidade do setor.
Claro, e de facto é, assim tem que ser. Portanto, está a ver, nós estamos em plena campanha da colheita da azeitona. Portanto, o slogan "a agricultura não pode parar" é totalmente verdadeiro. Amanhã há restrições à circulação. Mas amanhã trabalha-se a colher azeitona. Não se pode parar amanhã. Portanto, temos que estar no campo amanhã. E quem diz a azeitona diz todos os outros produtos e o que foi o que aconteceu durante toda esta. Durante todos estes últimos meses. Portanto, havia as culturas de primavera, tinham que ser tratadas, tinham que ser regadas, tinham que ser acompanhadas, os serviços efetivos coais têm que comer todos os dias têm que haver, neste momento há pouca erva e a erva neste momento ainda tem muita umidade, ainda tem qualidade. O gado tem que ser complementado, como se diz na gíria, à mão. Portanto, todos os dias tem que ir a alguém dar de comer ao gado. Portanto, as coisas não podem parar. Hoje em dia, se você reparar também, enfim, hoje em dia nós não podemos parar, mas também temos consciência da situação que atravessamos. E temos mais cuidado, também é verdade. Hoje em dia temos mais cuidado. Se você for reparar aí hoje em dia, nestas milhares e milhares de pessoas que andam a colher azeitona, eu pelo menos tenho reparado nisso. Eu chego ao campo, eu próprio te verifico isso, ainda ontem verifiquei, eu chego ao campo, está tudo com máscara. Mesmo em pleno campo, afastados dos outros, em pleno trabalho, mas tudo tem com a máscara. Portanto, as pessoas estão conscientes da situação. Mas não podemos parar. Portanto, esta é que é a verdade. E, portanto, temos que continuar a produzir alimentos. Portanto, veja, o que é que seria de nós se não produzíssemos alimentos? Dizer, todos os dias as vacas leiteiras têm que ser ordenhadas. Todos os dias as cabras têm que ser ordenhadas. Esse leite tem que ser feito todos os dias, o queijo. Portanto, veja bem o que é que seria de nós se a agricultura parasse.
Isto também porque há mais vida para além da pandemia.
Claro, tem que haver, quer dizer, sem dúvida nenhuma. Nós temos que, por um lado, temos que estar conscientes do perigo que está aqui. É de facto uma pandemia e temos que ter todos essa consciência. Nós, se calhar, hoje todos nós, eu vejo por mim, acho que todos nós, estamos hoje, em novembro, mais educados relativamente a este problema do que estávamos em março ou abril. Agimos de forma diferente. É bom, mas temos que fazer.
O agricultor está mais consciente, mais preparado para tal?
Eu acho que sim, todos nós. Eu acho que todos nós. É o que eu tenho verificado.
Chegaram-lhe relatos de alguns casos em explorações agrícolas?
O único caso que a gente conhece aqui na nossa zona, para já, é aquele ali de Ferreira do Alentejo, foi noticiado. Epá, não quer dizer que não haja aí pontualmente um caso ou outro, mas muitos agricultores, eu conheço algumas explorações, tal como nós, por exemplo, estamos a fazer hoje em dia na Acos, em muitas casas agrícolas, e algumas com dimensão, faz-se assim. As equipas não se tocam. Vem uma equipa no desfazamento de horários, é fundamental. Por exemplo, está um lagar a funcionar. Há uma equipa que trabalha, por exemplo, das 6 às 2 e há outra que trabalha das 2 às 10 e não se tocam, não se veem. Portanto, se houver um azar com uma equipa, a outra está disponível. Portanto, temos que ir jogando assim para que as coisas não parem, porque senão param mesmo, né? Portanto, temos que ir. Na Acos temos a mesma coisa, por exemplo, temos agora os laboratórios a funcionar com equipas paradas, nomeadamente o laboratório que está agora a fazer as análises da azeitona. Temos no ADS equipas paradas, temos no call center da recolha de animais, temos pessoas em casa, em teletrabalho, pessoas na Acos, sempre desfasados. Portanto, temos que ir de facto jogando assim.
Engenheiro, pegando ainda na questão da iniciativa que decorreu na semana passada, no webinar sobre a pecuária extensiva, que substituiu uma iniciativa que iria decorrer em Beja fisicamente, este setor da pecuária tem sido, de alguma forma, um pouco esquecido, ou tem ficado um pouco para trás em relação ao mundo agrícola?
Olha, nós julgamos que sim, que é um este setor diretamente da pecuária extensiva. Se calhar foi a primeira vez que se começou aqui a falar, ou que alguém viu enfim, uma conferência relativamente às ajudas da PAC, mas em que as atenções foram à pecuária extensiva. Se calhar, quando se fala de ajudas da PAC, nunca ninguém fala da pecuária extensiva, é a agricultura em geral, é o regadio. Portanto, estamos aqui na zona do Alqueva, neste grande projeto que é o nosso projeto aqui da zona do Alqueva. Portanto, fala-se muito a regadio, naturalmente. E aquilo que é a pecuária, muitas vezes não se fala. E não se tem falado. E este é um aspecto que nós detectámos desde logo quando fizemos o primeiro Congresso de Lusão Espanhol. Portanto, este primeiro Congresso que fizemos em Sevilha há 2 anos, fez agora 2 anos, resultou precisamente disto, quer dizer, das nossas reflexões, nós e espanhóis, em que os problemas, esta situação acontece tanto lá como cá. Os nossos políticos, os nossos parlamentares europeus, etc., tudo aquilo que é a pecuária extensiva, normalmente não se fala, e se calhar por alguma razão, porque está a ver, quando a gente fala em pecuária extensiva, associamos muito, está completamente associado hoje em dia ao sequeiro, nomeadamente aqui no Alentejo, ao sequeiro, e não só no Alentejo, e portanto, quando falamos em sequeiro, associamos também vem o montado, não só o montado, mas também vem o montado. E portanto, este ecossistema do montado de Sobreazinho, este grande ecossistema que depois tem o aproveitamento do sobrecoberto, onde aparecem os porcos, as ovelhas, as vacas, as cabras, etc., é um ecossistema quase, eu não digo que é único na Península Ibérica, mas é quase exclusivo da Península Ibérica. Portanto, os europeus, pecuária extensiva, que é isso, de grande dimensão, montado, é uma coisa que não lhes diz, não sabem. Portanto, ou nós sabemos defender isto e temos pessoas que acreditam e que defendam em Bruxelas, ou de facto é um setor que vai ficando sempre um bocadinho esquecido. E portanto é nesse sentido que nós resolvemos fazer esse primeiro congresso em Sevilha, onde abordámos todos estes temas e não só. Portanto, falámos da produção, como é óbvio, falámos da comercialização, falámos do montado, falámos das doenças do montado, dos declínios do montado, que talvez seja mais evidente aqui em Portugal, mas os espanhóis também têm o mesmo problema, o mesmo tipo de doenças, o mesmo tipo de problemas que afetam os montados. Portanto, também esta área foi a sanidade animal, como é óbvio. Falámos das várias espécies, das raças autóctones, onde incluímos a raça brava, que tem uma influência muito grande na Península Ibérica e muito particularmente na Espanha. Portanto, foi também incluída a raça brava. E agora, naturalmente, ficou logo combinado que o segundo congresso seria aqui em Amber. Dar continuidade, e neste segundo congresso quisemos-lhe acrescentar, enfim, não quer dizer que não se falasse nisso, mas quisemos-lhe acrescentar um bocadinho também, acrescentar as duas palavras, mundo rural. Porque tudo isto está muito diretamente relacionado aqui com o nosso interior.
Exatamente.
E, portanto, a pecuária extensiva, a pecuária em geral e a pecuária extensiva em particular, o agroturismo, outras atividades relacionadas aqui com o nosso mundo rural, são fundamentais para manter a economia nas regiões. Sem economia no nosso interior, as pessoas vão-se embora, dizer, isto fica cada vez mais diversificado, não só de paisagem, mas também de pessoas. Portanto, manter as pessoas, manter a atividade económica é fundamental, esta atividade. E portanto,
daí a criação dessa marca extensivo que saiu da
foi uma ideia que foi lançada e que se calhar teremos que agarrar. Olha, recebemos algumas felicitações, várias, de pessoas precisamente abordando esta questão, dando os parabéns pelo facto de a gente ter especificado, feito um congresso, mas especificando a pecuária extensiva, uma coisa de facto que normalmente não se fala. Portanto, e acho que a gente tem que falar cada vez mais, porque nunca nos podemos esquecer, e eu digo sempre isto, o nosso Alentejo, temos aqui o nosso grande projeto do Alqueva, o nosso Alentejo, apenas 15% do nosso Alentejo é regado. Os outros 15% da superfície agrícola útil. Os outros 85% estão aqui no sequeiro, estão neste tipo de ecossistemas que temos na praia, etc. E portanto temos que olhar para isto de uma forma, de facto, muito diferente.
Engenheiro, a CAP acusou a semana passada o Estado de estar em falta com o pagamento de 25 milhões de euros a mais de 12.500 agricultores. O Governo que reafirmou já esta semana que, no âmbito de um pedido único, pagou mais de 550 milhões de euros aos agricultores portugueses. O Governo que diz ter pago no passado dia 10 os 22,8 milhões relativos à produção integrada e que seria esse o motivo insatisfação por parte da CAP, generalizando aqui naturalmente todo o setor. O que é que reivindicam os agricultores? O que é que está aqui na base? E naturalmente que importância este apoio?
Isto é assim, portanto isto tem a ver com o adiantamento das ajudas, não é? Como se sabe. Na altura, aquilo que a CAP e não só as organizações em geral solicitavam face à pandemia é que houvesse antecipação das ajudas, mas antecipação real. Aquilo que veio a acontecer praticamente foi só agora, no dia 30, caíram nas nossas contas uma parte do RPB. Cerca de 60%. Greening nada e o resto do RPB, tanto todo o resto das ajudas estão previstas com um pequeno acerto que ficará para o ano que vem, até 31 de dezembro. E as agroambientais também. Era suposto terem de facto sido pagas e portanto, segundo a IACAP diz, e bem, houve aí um atraso. Portanto, o que está aqui em causa era um adiantamento. Acabou por ser igual aos anos anteriores, portanto não nos trouxe, digamos, nada de novo face a estes problemas todos que temos tido que agora se vão agravar relativamente.
Mas o Governo diz que pela primeira vez houve este adiantamento por parte do...
Não, então se você se lembra naquilo que foi as águas ambientais, talvez, não me recordo, mas naquilo que foi nos últimos pelo menos dois, três anos, as ajudas têm sido antecipadas, portanto os Estados-membros podem pagá-las até junho do ano que vem, têm que as pagar, mas têm sido antecipadas até por causa das questões de seca que têm havido no nosso país há 3, 4 anos que a temos, têm sido sempre antecipadas, uma parte em outubro, outra parte em dezembro. Assim tem sido, portanto praticamente não houve novidade relativamente a este ano. Houve aí uma pequena ajuda, não me lembro, no final de agosto, mas foi uma coisa pequenina, teve a ver com as AZDs, com as zonas favorecidas. E portanto aquilo que era para acontecer não aconteceu, portanto aconteceu em outubro e aconteceu agora e vai acontecer em dezembro, esperamos nós. Portanto, nada de grande diferente, de muito diferente relativamente a anos anteriores.
Mas ainda assim, um apoio que acaba por ser importante para o setor, para
claro,
dar
então,
esse...
A antecipação das ajudas está a ver, perante tudo isto que está aqui a verificar, para aquilo que se prevê agora, porque estas medidas que o Governo tem estado a tomar vão ter outra vez repercussões aqui a nível de vários setores da agricultura e portanto tudo o que vem da antecipação nesta fase é muito bom.
Era precisamente essa minha questão, estas medidas, como é que vê estas medidas e as restrições impostas pelo Governo? Ontem ouvimos em conferência de imprensa ser alargado esse número de concelhos em alto risco de contágio. Mas em que medida é que tudo isto vai afetar novamente o setor? E como é que o setor pode sair?
Volta a afetar determinados setores, está a ver? Porque nós julgamos que tudo aquilo que é do canal Horeca vai ser outra vez afetado, quer dizer...
Exatamente, a restauração...
Claro, a restauração, a hotelaria, tudo a parar, e vamos ter vários setores, cá vimos outra vez o vinho, o queijo, está a ver, tudo aquilo que se consome no restaurante, no hotel, etc., e que se vai deixar de consumir, vai ter muita importância. Portanto,
tudo o que nasce no campo e que acaba...
Obviamente que não tem interferência, se calhar aqui a nível do nosso, da nossa azeitona, não terá grande influência neste momento, o azeite, felizmente o azeite subia até um bocadinho relativamente ao ano anterior, enfim, não está com o preço de outros anos, mas subiu um bocadinho, portanto dei aqui outro alento ao setor, mas ou os cereais, ou o milho, enfim, esse tipo de culturas não tem, obviamente que não vão ter aqui uma influência direta já. Agora, desde que se baixa o consumo das carnes, vamos logo ter problemas no borrego, nos bezerros. O preço dos bezerros, por exemplo, a gente vê aqui pelos nossos leilões, não tem aumentado nos últimos meses, portanto, desde que baixou com a pandemia, nunca mais subiu. E, portanto, vai haver aqui outra vez setores que vão ter problemas, é isso que eu prevejo, pelo menos. E agora, não bastante isso, em vez de, enfim, vem agora, não sei se me iria perguntar isso, mas se não me pergunta de qualquer maneira, eu digo-lhe, vem agora esta história do aumento do IVA de determinados adubos.
Precisamente.
Portanto, é mais uma...
Por acaso estava no alinhamento.
Estava na calha, pronto, quer dizer, é mais uma ajuda, entre aspas, aqui ao nosso setor, porque ainda precisamos uma ajuda sem nexo, ajuda, entre aspas, lê-se, não é uma ajuda, aqui ao nosso setor, porque é mais uma geringonçada, né? Isto é mais uma ideia do PAN, é que o governo vai atrás e que a senhora ministra vem anunciar com pompa que é para favorecer a utilização dos produtos orgânicos, blá 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 blá. Vamos lá. Os fertilizantes orgânicos, é evidente que são. Todos nós sabemos que a utilização deste tipo de fertilizantes, comparativamente com os outros, é muito mais favorável para o nosso ambiente, não tem discussão. Agora, os adubos orgânicos são muito mais caros. E depois as pessoas não se lembram que isto basicamente vem afetar os pequenos agricultores. Porquê? Uma razão muito simples. Os pequenos agricultores muitas vezes têm contabilidades em que não descontam o IVA, portanto o IVA fica isentos de IVA. E portanto, ao aumentar o IVA destes fertilizantes, esses é que são os mais prejudicados. Os outros tipos de agricultores têm as suas contabilidades, os grandes grupos, descontam esse IVA. E até mais, e até o vão buscar a Espanha, se for caso disso, sem IVA. Depois pagando o IVA mais barato. Portanto, quem é que fica prejudicado com isto? Os pequenos agricultores.
Os pequenos agricultores.
As pessoas não veem isto. E depois, você veja, quando muitas das nossas culturas, nomeadamente quando estávamos aqui há bocadinho a falar no sequeiro, falamos no sequeiro, muitas das nossas culturas, você quer fazer cereais, quer fazer forragens, então a utilização de produto que são culturas que já não pagam, têm dificuldades em sobreviver economicamente, nomeadamente, por exemplo, os cereais e as forragens. E então, vamos utilizar fertilizantes orgânicos muito mais caros, como é que os agricultores obviamente não os vão utilizar. Não os vão utilizar porque tornam inviáveis as culturas. Portanto, o IVA, este aumento de IVA, porque é que então, para fomentar e bem, há culturas que pagam este tipo de adubos. Eu pessoalmente até os utilizo em vinha, por exemplo. Muitas vezes utilizamos em manchas de vinha, muita gente utiliza fertilizantes com orgânicos, com grandes percentagens de matéria orgânica, que são muito mais caros, mas a vinha, felizmente, é uma cultura que consegue pagar isso. Portanto, porquê é que, dizia eu, então não fazem ao contrário? Então, porquê é que os senhores não se lembraram de pura e simplesmente isentar de IVA os fertilizantes orgânicos? Olhe, era uma boa ajuda. Está a ver? Incentivava-se este tipo de produtos que devem ser incentivados desta forma.
A nova PAC está já foi aprovada pelo Parlamento Europeu e precisamente nesta sequência da nossa conversa é uma política que promete ser um pouco mais amiga do ambiente e também do bem-estar animal. Divulgam-se mais apoios para as pequenas e médias empresas agrícolas e aos agricultores com práticas mais amigas do ambiente, também pagamentos diretos anuais limitados a 100 mil euros, mais autonomia para os Estados desenharem as próprias medidas e sanções mais elevadas em caso de infração das regras ambientais ou do bem-estar animal. Mas até ao início do ano iremos conhecer as regras a aplicar a partir de janeiro de 2023. A PAC é sempre uma política muito aguardada, é sempre motivo de grandes esperanças para o setor. Como é que vê o que se tem conhecido desta nova política agrícola comum 2021-2022?
Portanto, é isso que você acabou de dizer. Portanto, vai ser esta nova PAC vai ser muito virada para os problemas ambientais, para os problemas de combate às desertificações, combate às alterações climáticas. É por aí, vai ser por aí. Portanto, agora há aqui um trabalho importante de cada Estado-membro. Há Estados-membros que colocam mais dinheiro do seu orçamento aqui na política agrícola e há outros que fazem, que colocam menos. Uns são mais ricos, outros são mais pobres, mas não é só uma questão de uns querem mais, uns têm mais dinheiro do que outros, é também uma questão de uns querem mais do que outros. E portanto, vamos ver o que é que o nosso Estado português também o faz nesse sentido, porque quanto maior forem as diferenças entre países, entre agricultores, maior é a concorrência, como sabe, né? Isso é logo uma concorrência desleal. Há um agricultor que está a ser apoiado de uma forma, outro está a ser apoiado de uma forma bastante com mais incentivos, há logo aqui uma concorrência desleal. Isso é que é fundamental. Agora, as políticas vão para aí, todos nós temos de ter consciência que temos que fazer uma agricultura mais sustentada. Nós agricultores estamos cá para isso.
Faz sentido esse caminho?
Faz sentido que seja, você veja, nós, por exemplo, aqui nós, enquanto óbvio beija, há 2 anos foi a temática das alterações climáticas, e se tivéssemos feito este ano, em 2021, teria sido agricultura consciência, portanto, agricultura sustentável. Agricultura sustentável em que nós queremos incluir... aqui a ciência, queremos incluir a investigação, porque surgem novos problemas, e diretamente a questão das alterações está nos trazendo muitas vezes novos problemas, novas doenças, novas maneiras de poder das coisas acontecerem na agricultura, e portanto a ciência tem aqui um papel fundamental, a investigação tem que dar aqui uma ajuda importante, e portanto, por outro lado, temos também nós ser conscientes neste sentido que estávamos a falar, de cada vez utilizarmos de facto produtos menos agressivos. Portanto, ter uma agricultura mais sustentável, não só ambientalmente, sim, mas economicamente também. Não há agricultura sem economia, sem rentabilidade económica. Temos de ter essa consciência também. Portanto, é toda esta envolvência que eu julgo que o setor está consciente disto, e é por aí que temos que caminhar.
E é que medida é que as culturas intensivas podem ser aqui um pouco afetadas por estas medidas?
Nós esperamos que não sejam, porque vamos lá ver.
Com toda a polémica que tem havido em torno das plantações intensivas, das superintensivas...
Parece que isso é uma coisa nova. Eu já me rio um bocadinho às vezes quando ouço determinadas notícias sobre isso. Parece que as coisas são novas. Então, em todos os regadios deste Portugal, desde há décadas, não há culturas intensivas. Então, quando se fala em reestruturar 10, 15, 20, 30 mil hectares no perímetro de rega A, B ou C do Alentejo, do Ribatejo ou da Beira, não há culturas intensivas. Na zona, por exemplo, dos perímetros da Beira, não há os grandes pomares de macieiras, de pereiras, de cerejeiras, etc. Por aí fora. Então, quando se tem água, quando se procura regar, obviamente estamos a intensificar. É por isso que não se quer, há quem falar um exemplo que parece
excessivo. A água gera oportunidade, não é?
Claro, portanto, a água gera oportunidade. E, portanto, quando temos água, o fator água é fundamental. Portanto, passamos a ter culturas que, obviamente, passam a ter maior potencial produtivo. E isso, para a gente... Como tem maior potencial produtivo, obviamente tem que haver mais inputs de fator de produção. Quando existem inputs de fator de produção, estamos a intensificar. Portanto, quanto mais intensificarmos, há aqui alguns impactos que são negativos. Obviamente que sim, relativamente a se fossem de sequeiro. Mas isto é assim, quer dizer, hoje, ao princípio, dizia-se bem, diz-se bem, que aqui o projeto do Alqueva foi um projeto que tem tido uma grande aderência. Os agricultores aderiram extraordinariamente ao projeto, a área está quase toda regada, só não está toda porque existem aí zonas de pequena propriedade junto aí a algumas aldeias em que é mais difícil muitas vezes as pessoas aderirem, senão estava quase a 100%. Portanto, os agricultores aderiram.
Agora, isso revela
a dinâmica do setor. Agora veja, se os agricultores não tivessem aderido, o que se dizia antes dos perímetros de rega antigos é que só está os perímetros de rega A só está ocupado a 40%, o outro só está a 50%, era só o que se ouvia. Portanto, aqui é ao contrário. Portanto, o setor tem dinâmica e os agricultores aderiram. Agora veja o que se diria se os agricultores não tivessem aderido. Então, o Estado pôs-lhes água à sua disposição, têm ali a água, não a utilizam. Então, mas isto, como é que é isto?
Em alguns casos, literalmente à porta.
Portanto, vamos lá ver. Sim, senhor. Quando a gente fala em regadio, falamos em intensificação de culturas. E, portanto, há impactos. Vamos tentar minimizar os impactos. Cá estamos para isso. Os agricultores querem fazer isso. Ultimamente também às vezes aparecem na comunicação social certos tratores, vamos lá ver. E tem aparecido aí, outro dia apareceu um anúncio, um artigo no Unidade do Alentejo sobre a questão do património. As culturas permanentes são as más da fita que destroem o património.
Vamos lá ver. Tem sido lapidado algum património.
Portanto, vamos lá ver. Eu até acredito que num ou noutro caso possa isso ter acontecido. Agora, vamos lá ver. Você tem alguma profissão? Alguma? Desde os políticos aos médicos, onde não haja pessoas boas, pessoas menos boas, pessoas más. Tem alguma profissão onde não haja bons profissionais, médios profissionais, maus profissionais? Vamos lá ver. Se há pessoas que prevaricaram, se há agricultores que não cumpriram com as regras que devem cumprir, têm que ser demonstrados, têm que ser chamados à razão e têm que ser penalizados.
O engenheiro fala numa exceção que não é a regra.
Tal e qual. É assim. Vamos lá ver. Porque é que isto, as pessoas... Nós, hoje em dia...
Generalizou-se um pouco.
Claro
que o setor poderia...
Tal e qual, eliminadamente as culturas
permanentes. Virar as costas ao património, agora, em detrimento do aproveitamento agrícola.
Então as pessoas não saberão, eu, as culturas permanentes, porque é só por causa da ripagem. Mas, portanto, é isso. Portanto, vamos chamar os bois pelos seus nomes. Ah, se há agricultores que prevaricam, epá, sim senhor, cá estamos. Tem que haver controle. Agora, não é generalizar as coisas, isto não pode ser assim. Porque é que há aqui tanto olival? Porque o olival é uma cultura que se dá bem na nossa região. É um olival de uma cultura mediterrânica. É um olival que é uma cultura que gasta muito pouca água. Se não fosse o olival, não se podia pensar nesses novos projetos que aí estão, para o Alqueva. E, portanto, porque isto... Se você repara, os nossos olivais, eu não diria que é 100%, mas não sei que porcentagem é, mas é um porcentagem muito próximo disso. As pessoas não mobilizam as entrelinhas ficam ervadas, por razões várias, só se aplica herbicida na linha. O olival é uma cultura que gasta poucos fertilizantes. Porquê? Porquê tanta gente a dizer, as pessoas aproveitam as pequeninas coisas muitas vezes generalizam para generalizar e para denegrir a imagem do trabalho dos agricultores.
Neste momento, pronto, Alqueva é o grande projeto que temos no terreno, na região, é muito mais do que um projeto regional, um projeto nacional, mas já entrou numa velocidade cruzeiro, digamos assim, apesar de a área de regadio continuar a crescer e já está no terreno esse crescimento para mais de 50 mil hectares, mas todo este impacto, esta dinâmica comercial, empresarial e também social que a Alqueva trouxe é já incontornável.
Claro que é, então, é evidente que sim. Até porque, é como dizia, quer dizer, dos 120 mil hectares que foram inicialmente previstos, já se rega, quer dizer, contando com os precários, com os regadios precários que aí estão, porque se você se lembra, muitas vezes quando começou a aparecer a água, muitos agricultores que tinham só uma pequena parte da sua exploração beneficiada, ou que a água passava ali o canal muito perto dela, foram sempre solicitando essa água aí dia. E hoje em dia temos, não sei, um número, não sei, sei, é um número muito perto dos 20 mil hectares de regadios desses precários, fora daquele perímetro desenhado. Uhum. Portanto, além daquilo que estava previsto, temos mais esses 20 mil. E portanto, há aqui uma, e continua a haver, quer dizer, continua os agricultores, e só não há ainda mais, porque não houve, em termos do quadro comunitário de apoio, em termos daquilo que são os projetos de agrícolas, não tem havido dinheiro que chegue para tanto projeto que entraram muitíssimo mais projetos, muitíssimo mais intenção de investimento do que aquilo que o Estado tinha capacidade. E por isso também isto não avançou mais, porque aqui na nossa zona temos aqui grandes grupos económicos. E estes grandes grupos, esses vêm muitas vezes, na maior parte dos casos.
É por isso que se fala muito agora em haver mais investidores do que agricultores. Não, mais nessa figura do investidor em detrimento do agricultor.
Há alguns grupos económicos sangrantes, mas há os agricultores
os agricultores continuam, naturalmente.
Agora, o que eu ia dizer é que muitos desses grupos grandes têm capacidade para, mesmo sem ajudas, chegam e fazem obra. O agricultor que não tem essa dimensão tem que programar o seu investimento de forma diferente, não é? Se calhar tem 100 hectares, agora faz 40, para o ano faz mais 30 e depois logo faz os outros 30. Coisas deste género. Portanto, porque as pessoas são diferentes. E, portanto, dizia eu que por isso não há mais, mas está quase tudo preenchido. E aí vamos ter aí mais 50 mil hectares, não sei, achamos que sim. Mas aí, portanto, isto levanta-nos sempre aqui um problema, que é um problema que a gente também, já que estamos aqui a falar sobre a questão da Alqueva, eu aproveito para falar. Que não é demais a gente começar a falar, começar não, nós já começámos há muito tempo a falar neste problema e já o apresentámos ao ministro Capoulas na altura, já o apresentámos a esta ministra e vamos ter que continuar a falar sobre ele, que tem a ver com a necessidade de haver mais água para a rega na barragem de Alqueva. Este problema é fundamental. Porquê? Porque temos amanhã aqui 140 ou 150 mil hectares com os precários, mais 50 mil que estão previstos, estamos amanhã 200 mil hectares beneficiados pela barragem. Ora, a cota que nós temos para a agricultura são de apenas 590 milhões de metros cúbicos ano. Isto não chega, e agora ainda temos a somar a este, ainda vem buscar a esta cota dos 590 milhões de metros cúbicos, todas as barragens, fruto da seca que temos tido, as barragens dos regadios pré-existentes, Roxo, Odivelas, lá em baixo Campilhas, o Altiçado também está a receber água daqui, aqui a zona da barragem aqui daqui de Alcácer, Mais Gaio, portanto várias barragens que já estão ligadas ao Alqueva, mas não tendo água para os seus regadios, vêm buscar água ao Alqueva, compram água aí dia. Portanto, estes 590 milhões de metros cúbicos, se você dividir isto por 200, 590, que não são 590, parte disto tem que ir para estas barragens, portanto é muito menos. Dividir isto por 200 mil hectares, estamos a falar numa amanhã de regadios com uma dotação máxima de menos que 3 mil metros cúbicos por hectare. Nós não podemos assentar um regadio, até que a gente diz é mal do olival, seria a única cultura que a gente podia fazer. Porquê? Em termos económicos, por exemplo. Os cereais gastam pouca água, a vinha gasta pouca água, mas a área de vinha, como sabe, está limitada. Os cereais, hoje em dia, não se fazem mais. Porquê? Porque a sua rentabilidade não é interessante. Só fazia-se mais, em vez de olival, fazia-se cereais ou mais milho. Portanto, não se faz, porque a sua rentabilidade não é interessante. Portanto, tirando este tipo de culturas, então o que é que fazemos? Portanto, não podemos assentar um regadio amanhã, ter aqui 200 mil hectares, e estamos a falar... Mesmo que o Alqueva esteja sempre cheio, a cota que está disponível para a agricultura é só esta. Portanto, esta água não chega amanhã para isto. O que é que se tem que fazer? Arranjar mais água. Temos vindo a dizer isto em vários fóruns.
É necessário criar várias maneiras de fazer.
Há várias maneiras de fazer. Desde logo renegociar a cota para a agricultura. Não podem ser só 590 milhões de metros cúbicos. Depois, é dia, já equacionou, enfim, algumas barragens, outras que podiam vir fazer. Podem-se fazer outras barragens em alguns pontos e podem subir-se a cota de outras. Como forma de, por exemplo, o Pedrógão, no Ardila, subir o Alvito, portanto, há aqui alguns pensamentos para que isto possa acontecer e renunciar a cota. Isto é fundamental. Outra questão que nos parece que é fundamental, e até porque isto vai acontecer agora, no dia 25, aqui no Cotre. O Cotre faz em dois anos, realiza um congresso de rega e drenagem. Também o deste ano não vai ser possível ser realizado fisicamente. E, portanto, também há aqui uma conferência feita por videoconferência. E nós, quando digo nós, digo FABA e digo FENA REGA, vamos apresentar aqui neste congresso do COTRE, vai a equipa do projeto, que fez o projeto, que é a DISA da Associação de Desenvolvimento do Instituto Superior de Agronomia, fez um projeto encomendado por nós, FABA, e nós solicitámos, sobre a questão do regadio do Alqueva. Apresentámo-lo outro dia à Sra. Ministra por videoconferência. E uma vez que já o apresentámos, e portanto ela ficou de ver e ficou de se reunir connosco novamente para discutir, enfim, as ideias que lá estão, que são as ideias diferentes daquilo que são hoje em dia a gestão de draga, aqui na zona local. E portanto esse estudo vai ser apresentado agora no encontro, também, para dar conhecimento público, digamos assim, do estudo. Porque é que nós, que estudo é este, o que é que nós mandámos fazer? Isto vem do tempo do ministro Capoulas, em que nós, quando começámos a falar com ele sobre a questão da gestão da água do Alqueva, nós tínhamos uma ideia diferente aqui para a gestão da rega. Se você se lembra, quando foram infraestruturados aqui os primeiros hectares, aqui o Estado português, o Ministério da Agricultura, neste caso, através da Direção-Geral, incentivou aqui reuniões com agricultores, no sentido dos agricultores criarem associações de regantes, pudessem amanhã vir fazer a gestão da rede secundária deste grande projeto do Alqueva. E assim foi feito, fizeram-se várias reuniões, chegaram a nascer duas associações de regantes, uma que foi do Enxoé, em Serpa, e outra foi aqui no Monte Novo, em Évora. Porquê? Porque o objetivo, a ideia, isto foi depois no tempo do ministro Serrano, a ideia era que, tal como é feito nos outros perímetros de draga, que estão há muitos anos infraestruturados, todos eles têm associações de regantes que fazem eles próprios a sua, têm um contrato com o Estado e gerem a água da barragem. E, portanto, nós entendíamos que era que o caminho tinha que ser este. Nós entendemos que gerir a gestão da água do Alqueva, nomeadamente a sua rede secundária, feita por agricultores, é muito mais próximo. Os problemas que nós está a ver agora, por exemplo, temos aí o problema dos precários, temos o problema das secas. Isto são assuntos que têm que ser debatidos com os agricultores, não podem ser assuntos que são só decididos a nível da EDIA, sem a participação dos agricultores. Nós agricultores temos que ter interferência mais ativa nisto. E portanto, partindo desta ideia, nós apresentámos-lo ao ministro Capoulas na altura. Ele sempre nos disse que não tinha nenhum preconceito relativamente a estas questões, iríamos estudar o assunto com calma, iríamos ver qual era a melhor solução. Mas pronto, ele saiu entretanto e ficou tudo na mesma. Portanto, agora, e com base nisso, e sabendo nós que a questão se põe e se coloca não só a nível da gestão da água, mas também a nível do preço da água, porque amanhã, para que esta água possa ser gerida pelos agricultores, tem que haver aqui uma alteração no seu preço. Ou seja, hoje em dia um regante direto da EDIA...
A água continua a ser cara?
A água, em muitos casos, continua a ser cara. Aliás, esse estudo, no fim, aponta uma série de culturas que se conseguem viabilizar com a água os preços que estão e outras que não se conseguem. E implicaria uma alteração dos preços da água. Uhum. Portanto, é esse estudo todo que nós queremos apresentar. Porque dizia eu, só para que as pessoas percebam, um regante direto da EDIA paga, sem pressão, paga água a 32 cêntimos. E a EDIA, por sua vez, vende a água às associações pré-existentes, ou Roxo, ou de Velas, a 31 cêntimos. Está a ver, é quase o mesmo preço. Ao passo que depois as associações, há a água que se evapora nas suas barragens, há a gestão da água para os canais, há a conservação dos canais. Portanto, o preço não pode ser o mesmo. Se amanhã se enverdar por um caminho, por este tipo de caminho em que os agricultores passam a ter mais interferência na gestão da água, temos que ter aqui preços de água diferentes. É evidente que para isto, para que esta ideia que eu estou a dizer se concretize, os agricultores têm que querer. Se os agricultores não se quiserem organizar, se os agricultores aqui da zona da Vidigueira não quiserem...
Voltamos ao início da conversa.
Terá que ser a EDIA.
A organização do setor também.
Isto, ou as associações querem fazê-lo desta forma e querem se organizar, ou não. Ninguém pode apontar uma arma às
pessoas. Porque era importante essa gestão partilhada.
É mais
partilhada.
Está a ver, hoje em dia, quem é que faz a conservação aqui de tudo isto? São empresas que a EDIA contrata, subcontrata. Então, não acha que sendo os agricultores, de uma forma mais em cima, mais direta, conhecendo os problemas, assuntos que temos que ser nós, que são nossos a resolver, e não faremos de uma forma diferente, se formos nós próprios? Eu acho que sim.
Muito bem, Angélio, estamos mesmo em cima do nosso tempo. A pandemia este ano inviabilizou a realização daquele que é o maior evento da nossa região. Falo da Ovibeja. Pode ser um pouco cruel esta pergunta que lhe vou fazer, mas há perspectivas em 2021 de trazer a Grande Feira do Sul de regresso?
Essa é uma pergunta, de facto, de difícil resposta.
Tendo em conta tudo o que está a acontecer, mas... será certamente uma vontade da ACOS.
Neste momento nós, obviamente, como imagina, nós é uma questão que vamos equacionando sempre aqui nas nossas reuniões. E temos estado a ver, quer dizer, esperar para ver, porque algumas despesas foram feitas, por exemplo, os espetáculos estão contratados, quer dizer, outras despesas que fizemos na altura foram feitas e estão lá, de publicidade, de cartazes, etc. Uma série de despesas que já foram feitas na UBIPES. Mas não é só por isso, isso é o menos, há de se resolver de uma forma qualquer. Agora, mais um ano sem este facto, este grande evento, nós não queríamos que isso acontecesse. Mas agora, obviamente, também temos que pensar que se tal não for possível, não é possível. Até porque a nossa vontade pode ser maior que este mundo inteiro. Agora, se os intervenientes, a feira não depende só de nós, tem muitos intervenientes. Se os nossos expositores, se as pessoas que nós queremos convidar para cá estar, não o quiserem fazer, a feira não é irrealizável. Portanto, estamos a ver o que é que isto vai dar. Obviamente que até ao final do ano, porque era também em dezembro, era sempre o ano em que a gente, o mês, digo, em que a gente começava a debruçar mais a sério sobre a Viveja. Portanto, dizia, os espetáculos estão contratados, vamos ver o que acontece até dezembro e depois tomaremos uma decisão. Sendo que, isso aí é ponto assente, não deixaremos passar a data em claro. Ou seja, alguma coisa faremos, nem que seja conferências relativamente ao tema que estava abordado por vídeo, etc. Alguma coisa havemos de fazer, outro tipo de iniciativa que nós nos lembramos, havemos de fazer, mesmo que a gente não possa fazer a feira da forma, nos modos em que a tem feito.
Muito bem, engenheiro, obrigado. Agradeço a disponibilidade em estar aqui connosco mais uma vez neste nosso programa.